textos bíblicos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes. Depois de Provérbios. O capítulo 3, terceiro capítulo. Graças a Deus, Provérbios e Eclesiastes. Aleluia. E o versículo de número 1 apenas, irmãos. Amém?
Amém?
Graças a Deus, aleluia. Eclesiastes, capítulo de número 1. Graças a Deus, né? Amém? Diz assim o texto sagrado bíblico, irmãos. Tudo tem o seu tempo determinado e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Bondoso Deus, eterno Pai. Oramos ao Senhor por essa noite, por essa palavra, mais uma vez, Senhor, ao longo de 30 anos. O Senhor me dá a oportunidade de trazer o Santa Palavra ao coração da Santa Noiva do Senhor. Abençoa o seu povo, te chamo pelo seu nome nesta noite, Papai. E derrama a bênção do Senhor e fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que diminua eu, cresça o Senhor. Que não fale segundo a minha vontade humana, mas segundo a vontade espiritual de Deus na minha vida. Que assim seja, para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Podemos assentar, igreja?
Aleluia.
O sábio Salomão traz esse texto bíblico, histórico, né, profético, para a igreja da era da graça, a era moderna, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque é muito propício, né? Muito tempo foi escrito esse texto, mas é atualíssimo, né, para nós no dia de hoje. Para que tudo que ocorre nas nossas vidas benéficas de oração se conclua segundo a vontade do Senhor para a nossa vida. Porque andávamos outrora segundo a concupiscência da carne, do pecado. Mas Deus nos regenerou, nos tratou e nos abençoou. Mas antes eu quero trazer aqui para você 7 tipos de pessoas que você deve apreciar na sua vida. Era 6 e eu aumentei uma. Né? A primeira pessoa que você tem que estar preocupado mesmo é aquela que ora por você e se preocupa com você, que quer ver você no céu. Esse tipo de pessoa, você tem que estar ligado nele ou nela, né? Nesse indivíduo, nesse ser humano. As pessoas que se preocupam com você. As que te corrigem quando você está errado, né? Tem que estar atento com uma pessoa dessa. Está te corrigindo é porque te ama e porque gosta de você. 3. As que estão com você nos momentos bons e ruins da sua vida. Da enfermidade ou da alegria, da bênção, né? Da paz ou da ruína. Jó não teve nenhum amigo. Os que ele tinha, Zofar, Bildade, Loá, né, parece, acusaram Jó, né? E Deus honrou Jó, né? Aleluia. E Jó teve que orar por eles depois, para eles serem abençoados, né? Aleluia. Então, as que se preocupam com você, as que corrigem você quando você está errado, as que estão com você no momento bom ou ruim, as que querem ver o teu bem, né? Porque metade da humanidade não quer ver o bem de ninguém. Aqui a gente quer ver o bem das pessoas. As que dizem a verdade, né? A pessoa que diz a verdade se preocupa com ela, anda com ela, porque a minha avó já dizia, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Aleluia. 6. As que falam bem de você mesmo quando você não está perto. Você não está ali presente, mas aquela pessoa te defende, está do teu lado e fala bem de você. E 7, eu acrescentei por minha conta, né? Porque isso aqui o pastor me mandou até o 6º. E 7, eu senti de Deus de acrescentar, aleluia, as que amam você de verdade. Porque tem pessoas que dão muito tapinha nas suas costas, mas não amam você, viu? Então ficar muito esperto, porque é uma grande verdade, né? Aleluia. E faz parte do tema e do ano, né, que nós estamos vivendo, que é o ano da oração. Essas pessoas aqui, elas vão orar pela sua alma, pela sua vida, pela sua empresa, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua geração, por você, pela sua saúde, para que tudo corra bem, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus na sua vida. E para isso, vai necessitar então de tempo. Por isso eu escolhi o texto sagrado de Eclesiastes capítulo 3, né? Tudo tem o seu tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. O Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. Por que Deus tem esses dois tempos? Para Deus fazer a justiça dele, a sua justiça, em nosso favor. Então Deus vai usar os dois tempos para agir em meu e em seu favor, em favor da nossa fé. Quando o homem está na direção de Deus, até o sol e a lua obedecem a esse homem, né? Aleluia. O Cronos e o Kairos de Deus. Deus está pelejando por você, porque estando no tempo de Deus, né, Josué 10, 12 e 14, o sol vai retroceder 10 graus. A Bíblia diz que o homem de Deus orou e retrocedeu o sol 10 graus. Por que que retrocedeu, irmã Ariadne? Porque era um homem de Deus, estava na direção de Deus. Sua casa, sua família, seu ministério, sua chamada, estava debaixo da orientação divina, no centro do Kairos de Deus. Centro. O homem não estava aqui. O homem, quando ele está aqui, ele se perde. O homem, quando ele está aqui, ele vive a promessa. Ele vive a palavra. Aleluia. No tempo de Deus, além do sol e da lua pararem, segundo a palavra do homem de Deus, porque não foi a palavra de Deus, foi a palavra do sacerdote, do Josué. Josué falou, retroceda o sol aí 10 graus. Acabou. Eu, Josué, estou falando e acabou. Ninguém mais na terra tem autoridade. Eu estou falando. Pronto. O sol, ó, retrocedeu, fez sombra. Tem dois princípios aí, a autoridade e a sombra de Deus na sua vida. Porque é necessário, às vezes, Deus trazer uma sombra, um refrigério para nós, né? Aleluia, eles acabaram de louvar esse hino que fala da estrofe do Salmo 23:6, né? A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amós fala que, por causa da misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. O livro do profeta Amós fala isso no texto sagrado bíblico. E por minha vez eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias, né? A misericórdia do Senhor. Então, aleluia, no tempo de Deus, além do sol e da lua pararem, segundo a palavra do homem de Deus, Jeremias no capítulo 15 nos afirma no verso de número 11, Jeremias 15, 11, disse o Senhor, de certo eu te fortalecerei para o bem no tempo da sua calamidade e no tempo da sua angústia. Farei que o inimigo te dirija súplicas. Né? É uma palavra profética. Para o ministério, para a perseverança, para a minha vida, para a pastora, para a sua vida, para a sua casa. É uma palavra para você, é uma palavra para mim, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para nós. Né? No tempo da calamidade, e todos nós temos a calamidade, todos nós temos pormenores, todos nós temos situações satânicas, demoníacas, diabólicas, que fogem do nosso controle. E quando a gente acha que está no controle de alguma coisa, Deus permite Nabucodonosor chegar para nos aferir, para nos machucar, para nos magoar, para que a gente cresça. Porque o propósito de Deus nunca é destruir, é sempre fazer com que você cresça, que a sua igreja cresça, como indivíduo, como pessoa, como ser humano, como pai, como sacerdote, como esposo, como obreiro, como obreira, como servo e serva do Senhor e como um adorador por excelência. Porque Deus, ele procura o quê? Um bilionário na terra? Uma irmã maravilhosa? Uma pessoa fantástica, trabalhadora, que paga a conta em dia? Ou a Bíblia diz que Deus procura os seus adoradores que o adorem e o adorem em espírito e em verdade? Para viver o Espírito e a verdade, tem que viver o Cronos de Deus, o Kairos de Deus. Aleluia. E aí Deus vai nos ensinando, né? O Cronos é o tempo do homem. O que que é o Cronos, tempo do homem? É o calendário. É o relógio, é o dia, é o mês, o ano, as estações, a chuva, o tempo, né? Aleluia. Isso aí é o Cronos, o tempo do homem, né? Que vai ter o seu tempo determinado para um propósito debaixo do céu. E nesse tempo, eu poderia trazer para você, que o tempo não me permite, as horas são avançadas, os benefícios da oração. Porque é um ano da oração. E nós temos aqui, eu vou trazer, conforme o tempo der, 7 benefícios da oração, irmão. Aleluia, né? Vou só citar a ordem aqui. Aleluia. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Rodeia aí o estado de São Paulo, trazendo esses 7 benefícios a vários ministérios das igrejas. O primeiro benefício, aleluia, a oração traz alegria para quem está triste. Então, na oração, você está triste? Vai orar. Segundo, a oração salva. Para quem está doente. Está doente aí? Vai orar. Tem salvação. Aleluia, né? E também há o perdão. A oração traz o perdão. É o tempo do homem, não o tempo de Deus. Você quer saber o que é o tempo de Deus? Antes de entrar no seu tempo, o tempo de Deus, os meus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus caminhos e do que os nossos caminhos, diz o Senhor, né? Aleluia, no profeta Isaías. Os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Então nós estamos dando luz distante de Deus. Por mais que você ore, por mais que você adore, por mais que você glorifique, a Bíblia diz, em Tessalonicenses, que nós somos devedores da glória de Deus. Temos que dar glória a Deus todo dia, toda hora, todo momento. Dolorido ou não, rico ou não, pobre ou não, feliz ou não, batizado com o Espírito Santo ou não, obreiro ou não. Tem que dar glória a Deus. Porque você foi escolhido para dar glória. Né? Tudo que tem que for devido, adore ao Senhor. Se você achar que você não é merecedor de dar glória ao seu Deus, como você vai morar a eternidade no céu se amanhã recolher você da terra? Pensou nisso? Então hoje é o dia de dar glória a Deus. Terceiro benefício. A oração é a chave para abrir a porta da palavra. O terceiro benefício, eu vou trazer de conformidade com o tempo dela, vai abrir a porta da palavra na sua vida. Vai te ensinar, te capacitar, vai ministrar, vai te exortar. Você não vai gostar, né? Davi não gostou quando o profeta chegou e falou para ele: você é o assassino. E porque você é o assassino, Deus vai matar o neném no ventre da Betseba. Porque com toda a tua fortuna, tua inteligência, tua capacidade, teu trabalho, você não é capaz de fazer o neném nascer, né? Você roubou a cordeirinha e matou Urias. Você é um assassino, você não é merecedor de ser chamado de rei. Então, a oração é a chave para abrir a porta da palavra, né? Está lá em Efésios 6:19. E também por mim, para que me abra, seja dada do abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Sim. Aleluia. Quarto benefício. A oração é a chave para abrir e fechar os céus, né? Aleluia. Não vou entrar no versículo, não vai dar tempo. Quinto benefício. A oração é uma batalha travada no campo espiritual, entre a carne e o espírito. Às vezes, e 99% no Brasil e São José, a carne fala mais alto do que o espírito. E isso é com certeza, porque o diabo que ainda está tomando conta dessa carne, dessa vida, e ainda não tem o encontro genuíno, verdadeiro com Deus. Porque a ovelha, irmão, quando Jesus ele bate na ovelha, pá, a ovelha faz o quê? E vai muda para o matador. O bode, irmãos, você bate no bode, esperneia, murmura, grita, xinga e briga. Não é ovelha. Deus precisa de ovelhas. Deus precisa de bênçãos, ovelhas, pessoas que se entregam para viver os mistérios da oração. E isso vai ser tratado. Muitas vezes, ao longo da nossa chamada, eu e a pastora, lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, abre a igreja, Jefferson, estamos aqui a chave. 6 horas eu estou lá, sou Samuel. Eu estava lá de pé, 6 horas, acordei 5 horas da manhã, ia a pé, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada, nem comida, tinha nem café, tinha, mas estava lá, o homem mandou. Ele chegava 8h15, 8h30, 9h. Estou desde as 6 da manhã lá. Eu já chamei o cara de demoniado, safado, vagabundo, não sei o que lá, não pressa, é a carne, Samuel sem vergonha, e não sei o que, né? Não, irmão, fiquei na porta da igreja. Senhor, abençoe meu pastor. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se mataram um filho, a filha, foi a Jaqueline. Não sei se foi a mulher. Eu não sei se bateu o carro, caiu da moto. Eu não sei se ele morreu. Não sei se o câncer pegou ele. Eu não sei se deram um tiro nele. Senhor, eu estou aqui. Ele mandou ficar aqui. Eu morro aqui, mas eu não saio do teu céu. Oração, irmão. Oração muda o cativeiro. Né? Chegava no culto, eu era diácono. Chegava no culto, ele punha no púlpito. E punha presbítero, pastor, todo mundo lá para baixo. E eu no púlpito. Fui honrado, porque honrei o sacerdote. Eu honrei a Jesus Cristo, na pessoa do meu pastor. Aleluia. A oração, irmão, é uma batalha travada. É o quinto benefício da oração. Uma batalha travada no tempo do homem. Toda hora eu tenho que estar orando. Vida, famílias, pessoas, indivíduos, né? Aleluia. Tem que levantar um clamor. Tem que buscar o Senhor, né? A polícia me parou aí na Via Norte esses dias, porque roubaram Virtus aí igual o meu. E roubaram do meu amigo também, que era um Virtus igual o meu, lá na Drogaria São Paulo. Fiquei até triste, porque ele também não tem seguro. Estava na sexta prestação, 48 prestação. Roubaram o Virtus dele. E aí roubaram o Virtus, aí a polícia parou. E eu falei pro guardão, pode olhar tudo aí, pode olhar o chassi, não é o dele, não sei de quem é, né? Eu, a minha esposa, sou pastor, tá aqui meu cartão, tá aqui meu documento, tá aqui o nome do carro, abri atrás, abri a frente, não tem droga, não tem dinheiro, sou um homem liso, sou um homem honrado, sou pastor do Alto Santana, rua tal, meu CPF é tal, minha vida é tal, não escondo nada pra ninguém. Ainda falei pra ele, pastor Levil, domingo é culto, segundo é culto, quinto é culto, o senhor é convidado, vai lá no culto. Aí ele olhou, pesquisou, falou, perguntou, meu irmão perguntou, falou, é realmente, né? Mas é oração travada, ela é travada no mundo espiritual. Eu ainda falei, profetizei, Deus abençoe que encontre o vírus do rapaz, né? Porque realmente é horrível, né, irmãos? Pensei no meu amigo lá, né? No campo espiritual, entre a carne e o espírito, né? Gálatas 5, 16 e 17. É o tempo do homem, irmão, não de Deus. É isso, é o homem que tem que fazer. Andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. O homem espiritual entende as coisas espirituais, o homem carnal só entende as coisas carnais. Irmão, não adianta você falar para o carnal, olha, santifica, jejua, ora, busca, vai no monte. Às vezes faz por obrigação, não faz por adoração. E aí dá caos lá na frente, dá caos no futuro, porque ainda é um homem, aleluia, carnal. E a Bíblia fala disso com muita propriedade, né? Como é o ano da oração, nós estamos no Cronos do homem, nós precisamos buscar o Senhor esse ano, né? Andai no Espírito, jamais satisfaça a consciência da sua carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando eu ando no Espírito, não vou fazer o meu querer, vou fazer o querer de Jesus. E o que é o querer de Jesus para a minha vida? É o santo ministério que Deus me colocou. Qual é o santo ministério? Cada um tem um adendo do ministério da igreja. Um é evangelista, outro é pregador, outro é adorador, outro é levita, outro é tocador, outro é o sacerdote, o outro é um obreiro, um diácono, o outro vai limpar o banheiro da igreja. E assim sucessivamente, todo mundo vai encaixar todo mundo em coinonia, em santa comunhão, falando a verdade que é a base da fé cristã, aleluia, e engrandecendo e enaltecendo o nome do Senhor. Eu li aqui outro dia, né? O texto bíblico que fala que o pai da mentira é o capeta, e nós não somos mentirosos, nós somos tratados por Deus para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 9, se com a tua boca confessar Jesus Cristo é justo para perdoar os nossos pecados. E eu, para tocar na Santa Ceia, eu tenho que confessar os meus pecados em nome de Jesus, né? Aleluia. Então é uma guerra no mundo espiritual, irmãos, combatendo toda hora, né? Aleluia. Esse apóstolo Paulo, ele diz à igreja lá de Gálatas, andai no Espírito, não satisfaça a vontade da sua carne, você deixa a carne e vence o Espírito. Aí o que entra? A oração. Através da oração, irmão, o Espírito vai militar contra a carne. E o Espírito militando contra a carne, eu vou ser mais que vencedor. Eu vou ser até as bênçãos de Deus, né? E quando deixamos o Espírito atuar, não agimos o nosso querer. Porque a gente quer muitas coisas. Paulo queria muitas coisas. Isaías queria muitas coisas. João queria muitas coisas. Eu tenho certeza, outro dia, no mistério com Deus particular, eu falei, Deus, João não queria ir para ele de Patmos. O Senhor preparou para ele. Mas Deus falou, quem é muito dado é muito exigido. Né? Aleluia. Não é verdade? Então, tem um preço, irmão, a ser pago. Deus, quando ele olha lá no seu sublime trono para a terra, ele vai olhar primeiro a humanidade, ele vai olhar o Calvário, o Gólgota, o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus, para que hoje você caminhe, respire, trabalhe, estude, seja inteligente, seja mais que vencedor, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da bênção de Deus, aleluia, bendito o nome do Senhor. O sexto benefício, irmão, a oração abre as cortinas da revelação de Deus. Nesse sexto benefício aqui, quando eu entrar lá, o que é revelação de Deus? Só através da oração. Como eu disse, Deus não vai falar com ninguém, porque vai descer na terra e falar, aí eu sou Deus, e vai falar com o Senhor Ronaldo, sou Deus.
Sou Deus Jeová Jirê, o Deus Rafa, o Deus Esi, o Deus Adonai, o Deus Elohim. Eu sou o Tixinidu, Senhor, sua justiça, porque Tixinidu diz isso, eu sou a sua justiça, né? Eu sou o Shalom, o Deus da paz. E eu resolvi, eu pessoalmente vim aqui falar com você. Deixei a minha glória, o meu trono, meus anjos, minha adoração, a minha igreja. E eu resolvi um pouquinho vir aqui falar com você. Não. Deus não faz isso, irmão. Deus fez isso no passado. Ele pode fazer isso hoje, lógico, ele é Deus. Ele pode escolher alguém e falar no peculiar. Mas hoje a Bíblia diz que Jesus falou assim, o quê? Eu vou para o Pai e eu te deixarei o paracleto. Deus não atropela, Deus vai usar o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, irmão? Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te usar. Ministra, prega, fala, ensina, exorta, glorifica, exalta, bendiga, agradeça a Deus pelo dom da vida. Milhões são tetraplégicos, milhões estão na cadeira de roda, milhões estão no manicômio, milhões estão na guerra, no Hamas, milhões estão na África sem comer, sem beber, sem dormir. 33 milhões de pessoas no Brasil desempregadas. Você já deu glória a Deus hoje pela saúde? Você já deu glória a Deus hoje porque amanhã você vai acordar e vai trabalhar? Você já deu glória a Deus, porque o Senhor quer, decanta lá de assúbia, usar o sacerdote, o pastor do ministério, aleluia, para abrir as portas da revelação de Deus na sua vida. E como é que você vai fazer isso? Jeremias 33:3. Grama a mim, responder-te-ei as coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu era obreiro, comprador lá na Assembleia de Deus lá atrás, o meu pastor ensinou alguma coisa para mim? O temor, a obediência e a santidade. Revelação, Pentecoste, avivamento, dom da maravilha, os dons que eu tenho, o inferno 3 vezes, o céu 3 vezes, ele foi comigo? Não foi. Um dia com outro grande pastor ilustre me comeu visão de campanha no monte. 7 de sexta-feira. 3 horas da tarde, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, eu vinha descendo morrendo de fome, não vinha chegar de casa aquele franguinho da pastora Sônia. E ele vinha e nós fizemos aquela campanha. E nas 7 de sexta-feira eu falei: Senhor, eu quero é almas. A priori eu não quero nada, precisando de dinheiro, preciso pagar água, luz, aluguel, o nome está sujo, o chefe voltou, bateram na porta lá: Senhor, não tem como pagar aluguel, eu estou devendo e o negócio está feio, mas eu não quero nada disso, Deus, eu quero almas. Eu quero que o Senhor me dê alma, Senhor. 7 de sexta-feira eu subi lá. Das 8, ele chegava às 8:30, 9 horas, das 9 às 3 da tarde. E ali eu declarava: Senhor, dá-me almas. Coloque esse temor que o Senhor colocou em mim nessas almas. Levanta uma igreja forte. Levanta homens idôneos e fiéis à minha direita e à minha esquerda para pregar a tua santa palavra. Senhor, nos ensina, nos forja, nos capacita, porque eu vou orar, Senhor. Eu vou querer viver esse benefício. O Senhor, que é o meu Deus, a minha rocha, a minha fortaleza, Senhor. Eu vou clamar ao Senhor. E o Senhor vai responder para mim coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O primeiro mistério, Gênesis 12, 2, na minha vida. Fora tantos outros que Deus colocou no meu cotidiano e na minha vida. Toda São José dos Campos, toda a Assembleia de Deus, missão, declarar com todas as vozes poderosas que eles têm: essa igreja não vai para frente. Faz 20 anos e você está sentado aqui para adorar e celebrar o nome do Senhor. E até que Ebenezer, Ebenezer, Deus te abençoe. Se você for olhar para trás, você vai ver quem você era e quem você é hoje. O que Deus já fez na sua vida. O que Deus já restaurou você. O que Deus já tem movido você. Para que hoje você pudesse sentar aqui em fevereiro de 2024 e participar do banquete do Senhor. Porque você está no tempo do homem, adorando a Deus. Xarabandará, gambaraba, cambarábia. Labia subia, mando terra na gassudecai. Aleluia. Sétimo. No tempo do homem, a oração é a estrada mais curta para se chegar a Deus, é verdade. Eu nunca vi ninguém que orou chegar ao céu, nunca, irmãos. Você pega todos os livros de teologia, todos os livros paralelos, todos os livros da oração. Ela pega meu celular. Eu tirei uma foto da missionária Michelle na visita que eu vi sábado para ela, para orar pela saúde dela, e estava lá um livro de oração. Eu tirei uma foto daquele livro e agora me veio aqui, aleluia, e é verdade. A oração é a estrada mais curta para se chegar a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, irmão,
Pode ser quem for, quem que você conheça. Se não orar, não se achega a Deus. É, pastor, é. Porque você está no seu tempo. Deus não vai orar por você, é você que vai orar. Orar a Deus, para Deus, por Deus, com Deus. Você vai convidar Deus, Deus, ora aqui comigo. Eu estou amargurado, chateado, angustiado, desanimado, demoniado, falido, pobre. Tem água, luz, aluguel, tem um boleto A, boleto B, boleto C, boleto D, boleto F. Senhor, tem tanto boleto, Senhor, para me pagar, me ajuda. Se não orar, não tem ajuda. Não tem jeito. Não abre a janela, né? É a estrada mais curta, irmão, para se chegar a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Né? Aleluia. Nessa estrada da vida, nesse tempo aqui, no Cronos do homem, aleluia, né? Que o Kairos é de Deus, nessa estrada da vida, existem dois princípios. Adquirir o princípio de uma vitória para o crente, e essas vitórias são adquiridas através da busca, da comunhão com Deus, quando o ser humano o procura, o invoca, né? E aí ele garante que esse ser humano está perto, para solucionar a sua busca na estrada da sua vida. Porque eu preciso buscar a Deus, eu preciso clamar a Deus, e eu especificamente preciso mesmo buscar a Deus, não só para essa bênção que chegou, e a Aninha que chegou, tão linda quanto eu, né? Fui lá no hospital, agora já está na casa dela, tão linda quanto eu, aleluia, bendito o nome do Senhor, mas agora foi dado o direito de orar por todos vocês. Né? Não vou dizer que oro todo dia por todo mundo, porque ele acorda e fala, ó, ora agora pelo Roger, ora agora pelo Cristiano, ora agora pelo fulano, ora agora lá pelo Piauí, ora agora lá pelo Daniel Selle, ora lá pela Marisa, que está restituindo a operação que ela também fez e não está conseguindo, né? Nem comer, estava fraca, debilitada também, a visitei, né? Às vezes a gente acusa, né? A irmã não sumiu da igreja. E se vocês não sabem, ela fez uma cirurgia há 14 anos atrás, e agora ela fez essa semana passada a mesma cirurgia, só que o corpo dela agora não aceitou a cirurgia que ela fez no não sei como que é, boca, dentista, né? Os negócios que coloca na boca, né? Para quem é rico pode, aleluia, nós que é pobre sofre dor de dente mesmo, só que daí o corpo dela não é mais o mesmo corpo, né? Agora que a missionária até ligou para ela, a missionária, que ela está comendo, né? É só pastoso, não pode mais cigarro, não pode um bife, não pode nada. Então, né, é difícil. E come cama, porque está fraca, né? Todo cristão, no livro da missionária, na capa do fundo, todo cristão precisa orar. E Deus precisa de nossas orações. Então você precisa orar, na dor. Porque se eu deixar passar, quem vai ser glorificado é o outro. E Deus não quer que o outro seja glorificado, quer que você ore. Então precisa orar em nossas orações. Existem coisas que só ele fará em resposta a nossas orações. No entanto, a maioria dos cristãos, primeiro, não dedica tempo à oração. O Cronos, tempo à oração. Você tem tempo para tudo, mesmo para orar. E precisa orar esse ano, que a vitória tem que ir para a oração. Tem que sair do futebol, da televisão, do celular, do Facebook, do trabalho, né? Para ir buscar o Senhor. Não obtém respostas, né? E não encontra satisfação. Sabe aquela pessoa insatisfeita? Porque o Espírito Santo está longe dela. Por isso ela é insatisfeita. Não aceita nada na sua vida, no seu cotidiano. Seja o sacerdote ministrando ou não. Né? É o que eu disse na fotografia outro dia no Facebook, está ali na minha mesa. Se eu fosse um pai de santo, eu ia jogar macumba na fotografia. Mas a fotografia é para orar e abençoar por uma situação, né? Porque as pessoas não têm tempo de orar. Aleluia. Precisa orar, irmão. Precisa orar, irmã. Por que seria, né? Falta de motivação. Então eu vou motivar você esse ano a orar. Vou falar muito de oração aqui. Tem que orar lá no seu quarto em secreto. Falta de tempo. Tem que arrumar um tempinho para orar. Tem que orar. Peguei os três ontem de madrugada, aí 3 horas da manhã e 2 horas da manhã, e falei, Davi, você tem que orar, Lucas, você tem que orar, Biel, você tem que orar, para de bagunça, vamos orar um pouco, a vida não é assim mole, não. Tem que orar, tem que buscar o Senhor, vocês são muito folgadinhos. Peguei a chinelada, pronto, acabou o negócio, né? Falta de interesse, tem gente que não tem interesse na oração, Que acha que Deus é, né? Deus é amor, Deus vai fazer tudo, né? Não é assim. E falta de disciplina própria. Realmente, irmãos. A igreja do Senhor está assim. Né? O livro da missionária está certinho. Falta disciplina própria. E precisa ter disciplina, irmão. A igreja que não é disciplinada é a igreja da bagunça. E graças a Deus, essa igreja que ela é muito disciplinada. E eu louvo a Deus por isso, né? Então, a oração é a estrada mais curta para se chegar a Deus no tempo do homem, né? Tem muitos versículos aqui. Aleluia. E aqui também, rapidinho, fala aqui como não devemos orar. Primeiro, não devemos orar como hipócritas. Lucas 18, né? 7, 10, 14. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, né? Desta forma, ó Deus, eu dou graças ao teu Deus porque não sou como aqueles demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano aí, Jesus. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava olhar para o céu, né? Levantar os olhos para o lugar da glória de Deus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, Senhor, porque pecador sou. Digo-vos que esse desceu para ser justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que ele se exaltou será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oração, irmão. Um bateu no peito e falou e fez, aconteceu, eu ajudo, eu faço, eu isso, eu sou dizimista, eu aquilo, eu churiço. Desceu para casa injustificado. O outro falou, Deus, eu sou um pecador, eu me humilho na tua presença. O Senhor me abençoa, Deus. Esse desceu abençoado. Então não pode orar assim como hipócritas, tá bom? Está no livro de Lucas. Aleluia. A hipocrisia afasta o homem de Deus, né? Aleluia. Não devemos orar como invejosos. Tiago 4, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebestes, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios deleites. A inveja não vem de Deus e nem o prazer da carne, né? Aleluia. Não devemos orar duvidando, Tiago 1, 6, 7 e 8, peça porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É a Bíblia. Então esse homem, por mais bacana que ele seja, se ele não buscar, se ele não orar no tempo dele, no tempo do Senhor, não arrumar um tempinho para buscar o Senhor, Tiago está ensinando, Tiago, irmão de Jesus. Ou é mentira? Vamos rasgar o livro do Tiago, jogar fora e ficar com a sua opinião? Tiago, Jesus, Tiago está por fora, hein, cara? Jesus, você está muito errado, a opinião dos homens da terra que é verdade. Não, é a opinião de Tiago que é verdade para a nossa vida. A opinião de Jesus, ele está dizendo aqui, não pode orar duvidando. Senhor, peço porém com fé, e nada duvido, pois o que duvido é semelhante à onda do mar. Eu não sou onda do mar, sou cheio do Espírito Santo, impelida e agitada pelo vento. Você não é onda, você é ser humano. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está lá em Tiago 6, 7, 8. Porque às vezes a gente vai orando, acho que Deus vai dar. E Deus não dá. Porque se fosse assim, eu tenho 30 anos de oração. Eu tenho 30 milhões de membros. Eu não tenho orado 30 anos? É no tempo dele. É na vontade dele. É no querer dele. Se fosse assim, eu não ia ter essa igrejinha que eu falei para Deus hoje também à tarde. Eu comprava aqui, ali, atrás, mandava quebrar tudo e fazia uma igreja só. 25 mil membros. Não tem orado. Mas é o tempo dele. Então não pode duvidar. Eu não vou supor que eu vou alcançar alguma coisa do Senhor se não for da vontade do Senhor, né? A dúvida não permite que o homem receba a petição da sua oração por causa da duabilidade da sua fé. Tem muita gente que tem duabilidade de fé, irmão. Enquanto está tudo bem para mim, está tudo bem. A minha fé é fantástica. Enquanto não está bem, a minha fé é nossa. Né? Está vendo? 4. Não devemos orar com incredulidade. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que se torne galardoador do que os buscam. Porque tem muita gente incrédulo. Pede, mas não acredita. Então esses passos aqui que eu citei para você, aleluia, né? aqui no Cronos do Homem, aleluia, porque o Kairos é o tempo de Deus, Jeremias ainda vai dizer no capítulo 5, no versículo 6, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi. Epa! Vai levantar Davi? Mas o que Saul está fazendo aí? Para que levantar Davi se já tem Saul? Não aposentou, não é hora de jubilar ele, não é hora de colocar ele no NPS. O dia que Deus colocou você no NPS, aí Deus coloca outro profissional na sua área, no seu emprego. Mas enquanto você não estiver no NPS, tem que arregaçar as mangas e falar a linguagem da verdade. Jeremias capítulo 5, versículo 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será o nome com que se nomearão, Senhor, justiça nossa. Quem é esse daqui que está falando? Deus. Jesus. Hoje é a nossa justiça. Quando Davi reinou no lugar de Saul, houve paz na terra. Quem pagava tributo para Israel? Israel pagava tributo para todo mundo. Agora inverteu. Quando você estava no mundo, no pecado, na bebida, no tráfico, na droga, na idolatria, na maldição, na depressão, no vazio da sua alma, no seu cotidiano, no seu entendimento, no seu querer, no seu trabalho, na sua vontade, você pagava tributo para o diabo, o Deus do mundo. Jesus entrou lá no mundo e te resgatou de Deus aqui. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele vai passando a lixa de você. E dói a lixa de Deus, irmão. Dói. Para ficar no ponto de Deus, para tocar na ceia dele, dói. Dói demais. Por isso que nós temos que ter a consciência, a sensibilidade, aleluia, que se nomearão, Senhor, justiça nossa. Porque ele vai advogar a tua causa. Ou ele vai dar uma bicuda em você, ah, você não presta, você não vale nada. Não. Ele vai te abraçar com carinho. Ele vai colocar você na rede. Vai balangar você e falar, descansa, meu filho. Descansa. Nós fomos no chibatinho agora, tá? Porque esse menininho queria um chocolatinho, vamos lá comprar. Encontrou uma profeta lá. E ela veio e falou com a pastora, eu vou dar uma oportunidade até para ela pregar aqui, né? Aleluia. Diz que Deus usa ela, vamos ver mesmo, né? Se Deus usa, todo mundo diz que Deus usa, que Deus fala na igreja dela. Vamos ver se vai falar aqui. Eu quero ver, vou fazer o teste, eu vou trazer para fazer o teste mesmo. Na segunda-feira, falou que vem. Eu falei, então tá bom, se ela vem mesmo. Né? E o papo estava lá de outras coisas. E eu estou vendo um anjo atrás dela. E eu falei para ela, porque aí ó, eu estou vendo um anjo. Você vai no Shebat e vê anjo? Você vê anjo aí em São José dos Campos? Não. Você vê um dom que eu tenho? Aí eu falei para ela, ô pastora, por que a senhora está preocupada? Não, porque eu estou com a mãezinha aí com câncer no carro, não sei o quê, um ano e meio, e ela queria comer, eu trouxe ela, não anda, e ela está, não sei o que lá, caiu, e a pastora falou, minha mãe também caiu, está empurrando cadeirinha também, tá? Eu falei, Deus, tem uma benção para a senhora. O anjo fala que em poucos dias vem a benção para a senhora aí. Para a senhora descansar o coração, não se preocupa, ainda que Deus vai recolher a sua mãe. Não falei para ela, pastora? Confortou ela. Porque ela sabe que a mãe vai ser salva no Senhor. Ela sabe que Deus é que está no controle. Porque adianta ficar com a mãe aí com 80, 90, 80, é pegada, né? 89, pra lá, 89, o Lucas falou, 89? O Lucão falou, né, Lucão? É 79 ou 80? 79, 79. Tudo isso, né? É, tudo isso. Para dar trabalho, então era melhor estar com o Senhor. Então, ele é o nosso Senhor, justiça nossa. No tempo de Deus, irmãos, tempo de Deus é o Kairos, e sabe o que ele é? É o Shalom, o Deus da paz, Jeová Shalom. O que, que é Shalom? É o Senhor, é a nossa paz, Josué 6:24. No tempo de Deus, ele é o Tiksinidu, o Senhor é a nossa justiça, né? Jeremias 23:6. Aleluia. O Cronos, tempo do homem, Miqueias 4:5, irmãos, isso é uma verdade, hein? Falei, Deus, eu conheço tanta igreja assim, tantos obreiros assim, tantas obreiras, presbíteros, pastores, diáconos, diaconesas, evangelistas, noiva do Cordeiro. Gente que quer o ouro, a prata, o trabalho, a casa, a moto, o carro, o avião, a chácara, o casamento. Hoje eu vi lá no Parque da Cidade alguém soltando um balão lá, nós vimos, né? Cor de rosa, era menina. Vai nascer menina, e a grávida beijou, abraçou ele. Chá revelação, thank you very much, ok, very good, very well, my from Brazil. Chá revelação, era menina. Ela tinha 16 anos, 16. O carinha novo, e a família lá, perdeu os princípios. Quem vai trabalhar para cuidar dessa criança? Quem vai pagar água, luz, imposto, fralda, pitamil? Sei lá, qualquer outro tipo de leite. Quem vai pagar? Evidentemente o NPS da vovó. Porque a juventude, nós estamos com os jovens aqui hoje, né? Estude, busca o Senhor. Só deixa chamado na vida de vocês. Jesus ama vocês. Sejam grandes na terra. Mas o princípio da sabedoria é ter oração. Se não tiver oração, não chega em lugar nenhum. Nesse tempo maléfico, maligno que nós vivemos, esse mundo tenebroso, tenha uma intimidade com Deus. Davi reinava pequenininho. Hã? Que bênção. Joás reinava. Eita, e tantos crianças na Bíblia reinavam. Aleluia. O Cronos, o Cronos, o tempo do homem, Miqueias 4 e 5, irmão. Vê se isso não é verdade. Miqueias 4 e 5, pois a Bíblia ela é verdade. Os povos da terra falam da sociedade que vivemos. Falam das nossas famílias. Falam de você, que você é povo da terra, você não é robô aqui, você é povo, você é ser humano. Os povos da terra andam após qualquer Deus. Deus da mentira, o Deus do engano, o Deus da falsidade, o Deus do desequilíbrio, o Deus da ignorância, o Deus da perversidade, o Deus da desobediência, o Deus da filosofia, da xadogia, o achismo, eu acho, eu sei, eu quero. Não é assim? Deus não está preocupado com a sua opinião, não. Deus está preocupado com esse versículo aqui, ó. Os povos da terra andam após qualquer Deus, mas nós fazemos menção do Senhor, nosso Deus. A palavra do livro de Miqueias é uma palavra exortativa ao povo de Deus. Miqueias não está exortando o macumbeiro, o católico, o ator, o ateu, o jebuseu, o cananeu, o heveu, o amorreu, o filisteu, o egípcio. Não, está falando com o crente, o evangélico daquela época de Amós. Um povo de Deus que estava ali nos templos, que estava ali adorando ao Senhor, né? Aleluia. O capítulo 2 do livro de Miqueias fala de corrupção, falsidade, principalmente do verso 10, o povo de Deus. É o tempo, irmão. E o que eu vou fazer do meu tempo? O que você vai fazer do seu tempo? Aleluia. E tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu já disse para você os três propósitos de Deus. Primeira obra salvífica redentora. Deus não vai abrir mão de você. Deus vai te ensinar, te forjar, te capacitar, né? Aleluia. E Deus vai te dar a vitória. Você vai buscar no joelho, vai doer, vai esfolar. Vai doer a mão dele também, pregado num calvário. Colocaram uma coroa de espinho nele. Para hoje você poder ser o que você é. Seja a pessoa, se o diabo pedisse a sua alma lá atrás, se o diabo requeresse você para levar você para o inferno, a festividade da carne está chegando. Quantas pessoas vão morrer? Quantas já morreram essa semana? E o que nós estamos fazendo? Estamos vivendo o nosso umbigo porque nós estamos sendo feridos, ou afetados, ou corrigidos. Estamos vivendo o nosso umbigo porque nós não concordamos com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo o nosso umbigo porque nós até concordamos com o Espírito Santo, mas não concordamos do jeito que o pastor prega, fala e ensina. Nós temos opiniões próprias e não demos a vontade do Senhor na nossa vida para viver essa promessa de Deus. Porque tem uma promessa debaixo do céu. Qual é a promessa? Você ser próspero. Tu e a tua família ser próspera. O Deus Israel te abençoar, te lapidar. Porque se fosse fazer essas coisas de qualquer jeito, Deus não trazia você para a igreja evangélica. Deixava você na macumba, na idolatria, na católica, no mundo, no pecado, com o diabo. Se fosse para deixar eu do jeito que eu queria que eu fosse, Deus não trazia eu para ser pastor. Deus deixava eu lá, no meu mundo, no meu eu. Também não tinha garantia da salvação.
Aqui Deus está falando para você, olha, eu vou te abençoar, te resgatei, você é meu instrumento, meu ministro, meu profeta, meu líder. Mas tem doutrina. Eu lembro uma vez que fazia contabilidade comercial no Olavo Bilac, Aires de Moura, que a Johnson & Johnson, com muita propriedade, me pagava lá, porque eu não tinha condição. E um dia eu resolvi, por minha própria conta e vontade, prazer, não voltar para as duas últimas aulas. Fiquei lá fora, andando, e todo mundo, né? Eu lá no pátio, andando. Você acha que eu não fui corrigido? Com certeza, fui corrigido. Se o mundo me corrigiu e eu aprendi, imagina Deus, irmão, me corrigindo. Eu não vou me render para viver esse tempo com um propósito debaixo do céu? Agora, tem esses três propósitos. Bênção da salvação, né, de Deus, que Deus nos use para salvar muita gente, e a prosperidade de Deus na nossa vida, que Deus não quer ninguém mendigando. Deus quer a gente abençoada para abençoar o reino dele, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor. Deus deixa um período de tempo, a gente mendigando, para que a gente aprenda, para a gente abrir a mão, porque também o tesouro você não vai levar para o céu, vai ficar tudo aí, né? De verdade. Tem uma milionária lá na Hungria que está distribuindo dinheiro, que o pai dela ralou para dar. Está escolhendo 60 pessoas no mundo para dar 35 milhões de euros para cada um. 35 milhões de euros vai dar para cada um. 60 pessoas para estar catalogando no mundo. Ela não trabalhou para dar o dinheiro para os outros. É o pai dela que trabalhou. Mas agora o pai dela não está mais aí, né? Não manda mais nada. Debaixo da terra você não manda nada. Por isso tem que dobrar o joelho agora. Tem que orar agora. Tem que buscar agora. É tempo de oração. É tempo de quebrantamento. É tempo de dizer para ele: Jesus, eis-me aqui. Faz de mim um sacrifício vivo no seu reino. Porque, irmão, vamos falar a verdade? Para encerrar aqui 9 horas? Não estou um fiado na minha boca. Você é crente hoje é mamão com açúcar, hein? Você é obreiro hoje é mamão com açúcar. Você é missionário hoje é mamão com açúcar. Né? Já pensou? Sai de Ur dos Caldeus, da terra do teu pai, da terra da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí você vai ter um encontro comigo no Moriá, que vai chegar no Gênesis 22, 14, que ele vai falar para você assim: me entrega o menino. Menino, teu sonho, teu carro, teu dinheiro, tua empresa, teu negócio, teu projeto. Pastora Valnice Mil Homens, uma das maiores líderes mundiais do Evangelho de Cristo, já contei esse testemunho, foi numa cruzada nos Estados Unidos, deixou a África, deixou o Brasil e foi para a África, com a mão na frente e outra atrás, né? Sem nada. E lá na África Deus honrou e abençoou ela. Pegou umas malárias, foi perseguida, quase morreu, e Deus falou: vai numa cruzada nos Estados Unidos. E ela tinha 5 milhões na conta dela, porque o mundo inteiro abençoava ela, né? Chegou lá na cruzada. Não sei se era Billy Graham, não sei quem era. Os grandes líderes do Brasil pregando há um tempo, uma promessa debaixo do céu, um propósito. Lógico que não como igual eu, né? Aleluia. Não sei muito teologia, só tenho uma joelhologia por enquanto. Aleluia. E ele fez um pedido de oferta de dízimo. E ele falou: Deus vai te multiplicar. Deus vai te dar em dobro. Tem um propósito de Deus na sua vida. Deus não vai deixar você desamparado. Deus já te salvou. Você já vai para o céu, seu nome está no livro da vida. Deus já está lapidando você, Deus está te ensinando. Agora Deus precisa do seu dinheiro. Ela falou: eu não vou dar não. E ele insistindo lá no púlpito, aquela plateia, né? 50 mil pessoas ouvindo aquela mensagem. E o Espírito Santo falou para ela: faz o cheque. Como você falou que não vai dar os 10%, dá tudo agora, os 5 milhões. Ela falou: enlouqueceu, Deus, o Senhor me enlouqueceu. E ela deu, irmão. Isso também, ela não levantava da cadeira, não saía de lá. Então ela fez o cheque, colocou na salva lá, voltou, né, para a África. Da África, Deus mandou ela para o Brasil. Do Brasil ela vai para Recife, a terra dela, vem a família dela, o pessoal dela. Na igreja lá. Em Recife, Deus mandou ela vir a São José dos Campos. Conhece a cidade, não? É a cidade que você mora. O Deus Todo-Poderoso tem um propósito com essa cidade, irmão. Em São José dos Campos. E ela conhece um amigo meu. não era nem crente, mas trabalhava na Passaredo. E ela é usada por Deus. E fala para ele, me dá essa propriedade. E a propriedade é ali na Vila Ema, ali na. Atrás da ETEP, como é o nome daquele bairro ali, minha irmã? Esplanada? Esplanada. Conheceu a igreja dela ali, não? Sabe a história dela? Não é essa a história? Não conhece a igreja. Pena que quem ela escolheu para dirigir o trabalho não santificou a vida lá. E o que acontece com o Valnice? A propriedade vai ter 50 milhões. Ela deu 5 para ele. O rapaz era dono da passaria, daí ela falou que era pássaro de asas. Tem uma empresa hoje, ela dá uma petinha, não sei como é que está a passarida aérea. E ali ela expandiu o Vale do Paraíba, a igreja dela. Sabe o que ela falou uma vez numa palestra que eu vi? Sabe como que a gente conquista as coisas, igreja? Uma mulher simples, nordestina, semi-analfabeta, viajou o mundo pregando o evangelho. Sabe o que ela me ensinou naquela palestra? Sem oração, o Brasil não vai a lugar nenhum. Sem oração, eu digo para você a mesma frase da pastora Valdeci. Vocês não vão a lugar nenhum, nem para ser honrado e nem para ser desonrado. Até o diabo quer que olhe para ele. Meio termo, Deus vomitará na sua boca, morno. Nem frio, nem quente, tu és morno. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você já pensou, irmão? Você lutou, 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 conquistou. Para março o diabo roubar tudo. Você lutou, 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 conquistou para dezembro. Porque esqueceu de orar, esqueceu de ouvir, esqueceu o tempo, esqueceu de se humilhar, esqueceu do perdão. Uma coisinha tão bacana, tão simples, me perdoa. Eu errei, eu admito que eu errei. Quando eu erro, irmão, não tem nada demais, eu chego e peço perdão para todo mundo. Ó, perdão, eu errei. Tão simples. Jesus ensina a pedir o perdão. E é tão bacana, porque eu vou tocar na ceia do Senhor. Amém? Sim. Ano de oração, vamos buscar o Senhor, hein? Abra comigo a Bíblia agora. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus também pela internet aqui, né? Algumas pessoas do mundo afora ouvem essa mensagem da palavra de Deus. Que haja oração nesse ano. 1 Coríntios, aleluia, capítulo de número 11, irmãos. Glória a Deus. Versículo de número 23 a seguir. Graças a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor, irmão. Depois nós vamos louvar o 301 e o 39. Glória a Deus por isso. Que fala da ceia do Senhor. Olha, eu abri no hino aqui, hein? Ser valente contra o mal. Ser valente. Segue marcha triunfal. Ser valente. Amém? Ser valente. A gente vai louvar o 301, irmão. Você que não vai cear, você vai sentar. Vai abrir a Bíblia aí. E vai ajudar a gente no louvor, tá bom? Graças a Deus. O texto sagrado diz assim, irmãos. 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo de número 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Jesus tomou o pão. O que Jesus fez? Brigou, se levantou? Não, Jesus pega o pão. Na noite que ele é traído, irmãos. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de eu cear, de eu tomar o cálice, e de eu dizer, de tomar o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Faça isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Fevereiro de 2024 é mais uma vez que você está fazendo isso. Mas todas as vezes que você comer este pão e beber este cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Fale do amor dele no seu dia a dia, na sua família, na sua casa. Pode ter uma pessoa lá que precisa ouvir uma palavra e quem sabe fazer o cursinho, descer nas águas e participar da ceia e morar no céu. Porque você tomou a ceia hoje, então você está sendo instruído por Deus para ser um evangelista dele. Olha só, é o seu tempo. Né?
Deus está dizendo no Kairos dele, para que você entre no crono céu e viva essa palavra aqui. Você vai beber o meu corpo, vai beber o meu cálice? Então anuncie a minha morte. Fala que eu morri. Anuncie a minha morte. Porque eu vou voltar. E se eu voltar, hein? Portanto, qualquer que comer este pão, qualquer, pecador ou não, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, é forte essa palavra, né? Indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que peso, hein? Que peso espiritual carregar esse pecado. Os sacerdotes lá atrás falaram assim: não, pode prender o Cristo, esse cara aí, filho da Maria, de José, solta o Barrabás, esse ladrão aí, pode soltar ele, prende o justo, é a nossa vontade, aqui o sangue dele caia sobre nós. E caiu sobre a igreja mesmo, né, por causa da palavra dos cristãos daquela época. Então qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor hoje indignamente, irmão, é culpado do sangue do Senhor. E aí vem o versículo 28, com muita particularidade também. Examine-se. Na Assembleia de Deus, quando eu congregava lá, não sei se os irmãos mais antigos lembram, o Fernando lembra, Fernão, Francisco Gabriel. Fernando é passado. Francisco Gabriel. Chegava nesse versículo aqui, os pastores falavam: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Examinou? Alguém quer um microfone para pedir perdão? Lembra disso, mano? Lembra disso, Norma? Agora é o momento de você pedir perdão para a igreja. A gente aboliu isso, né, irmão? A gente acredita que pela cultura da era moderna, da graça de Jesus, a gente dá liberdade de cada um, né? Mas você já pensou?
O Dito Ribeiro, do Santo da Silva, Albuquerque, do Santos, Albuquerque, do Diabo. Eu quero pedir perdão para a igreja. Porque eu pequei contra o Senhor, pequei contra o ministério, contra o pastor, meu pecado foi adultério, tinha que falar o pecado, meu pecado foi mentira, meu pecado foi engano, eu roubei no meu patrão, olha, eu estou há 4 meses com a conta de luz atrasada, não é porque eu não tinha dinheiro, é porque eu gastei dinheiro em vão, era assim que era na minha época, irmã. Hoje é light, irmãos,
hoje a gente não faz isso, Jesus aboliu isso, né? Os homens aboliram isso. Mas já pensou que vergonha? Você já pensou se um ministério tem essa doutrina? Aqui não tem, mas a pessoa tem essa doutrina. Dito, vem aqui que você não pode tomar ceia não, você tem que pedir perdão. Não vai pedir perdão? Então senta e fica quietinho. Tem gente no Brasil ainda que faz isso. Examine-se, pois, o homem então a si mesmo. E assim como a deste pão e beba deste cálice, tá? Porque o que aí vem a condenação. Se você comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quem vai para o inferno é você, não é a igreja, né? É o pecador. E não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre nós muitos homens fracos, muitos doentes espirituais e muitos doentes mesmo. E estão dormindo no sono da morte, por causa disso. Mas quando somos julgados ou repreendidos, somos repreendidos e julgados por Deus, para que não sejamos condenados com o mundo. Por quê? Do 28 ao 32, Deus está dizendo para mim e para você que Deus vai condenar o mundo. Mas quem aqui faz parte do mundo? Levanta a mão. Junto com a minha mão. Ninguém. A gente faz parte do céu. Vamos tocar na Santa Ceia do Senhor. Por isso a gente vai fazer uma oração na parte A do versículo 28. Você vai se examinar você mesmo. E aí sim você vai poder comer do corpo, participar do corpo e do sangue do Senhor. Papai, agora nós vamos orar ao Senhor, que é a Santa Ceia. Vamos cear, porque o Senhor já nos preparou o manjar que nos comprou. E agora o Senhor nos convida a cear com o celestial maná que desce do céu, que de graça nos dá. Estamos famintos, vamos cear. O Senhor nos chama, vem cear. Queremos pedir perdão dos nossos erros, pecados, falhas. Ensinamos a tua igreja. Não expomos, Senhor, nenhum nome, nenhuma pessoa, nenhum indivíduo para vir aqui à frente pedir perdão como eu vivi lá no passado na Assembleia de Deus. Mas, Papai, nós ensinamos o caminho da santificação. Por isso, nesta noite, Papai, derrama a tua bênção sobre aquele e aquela que se examina a si mesmo e derrama paz em nossos corações. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode louvar o Senhor enquanto eu vou orar aqui pelo cálice e pelo pão.
Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Bandaraca, suia, bandara, bandácia, papai, candara, biaçuia, no teu nome, a senhora Sônia vai partir e vai compartilhar com a igreja, em nome de Jesus, amém. Lavassúria,
poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Bandácia.
Eis discípulos a voltar, sem os peixes a banhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir.
Aleluia! Maravilha, Jesus.
Está vindo ao pão que nos traz consolação.
Glória a Deus.
Eis que tudo preparado já está.
Rababara canta la bandácia.
La
basúria.
Vencerá. Mesmo hoje.
Deus multiplica.
Pode saber.
Deus abençoa. Deus derrama a tua bênção.
Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Breve
Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus.
Semelhantemente também depois de cear, tomou Jesus o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai, está aqui esse cálice, Senhor, e nós consagramos ao Senhor de canta. E mais uma vez, em memória do Senhor, nós decanta labiaçube, vamos participar desse decanta na Yassara. Vamos beber, Senhor, de cantarabia súbia, esse suco, papai, agora, que pela cantarabia súbia, a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder se transforma. Labaçúria e cantarabia camarada, no teu sangue vestido no calvário. que haja cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, prosperidade, paz, bênção, alegria, justiça, esperança. Pai, agradecimento ao Senhor nesta noite. Assim, consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu ser. Aleluia. Que por nós ali ele perdeu. Sangue lavado com roupas que não alva sangue. Oh, aleluia, papai.
Os pecadores remidos
que perante seu Deus já estão alvo. Aleluia, papai. Quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Aleluia, papai. Eis nessas chagas pureza para o maior. Aleluia, Jesus. Jesus, glória a Deus. Aleluia.
Vem, ó Jesus.
Oh, papai, aleluia. Sim.
Sim, é de todo pecado.
Racatalabarabarabarabarabarabia. Oh, papai, glória a Deus, que maravilhas de amor.
Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos
torna, Senhor.
Alvo mais que a neve,
Sim,
esse sangue lavado.
Para o sereno de Deus sendo derramado. Olha aí a bênção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus já batirei, Deus da providência. Há um propósito mais do céu para todas as coisas. Na manu e a rodo rode que deu e a da cata na raça de casa e a rodo rode rodo redo rada a de re monu e a cata e a cata na manara manas de casa manas participar da cata na yassá do céu já vou que a breve serei quão espinhosa coroa Jesus por nós suportou, aleluia. Quão profundas as chagas, oh Jesus, perdoa-nos, ó Pai. Sei quanto doeu, Senhor, cada chibatada, cada coroa de espinho, oh charabassuricanta, lavacandarabia, e maior pecado, pois que mais salvo que a neve, o Papai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que já cura, libertação, prosperidade, bênção, paz, esperança, salvação. O Senhor deu oportunidade, Papai, para aqueles que ainda, Senhor, precisam do encontro do Senhor, para aqueles que precisam tomar a santa ceia do Senhor, para aqueles, ó Deus, dos céus e da terra, que canta lá, Bacabarábia, que estão no mundo, Senhor. Vamos evangelizar, vamos falar do teu amor, do teu perdão. Alcança, Jesus, essas vidas, ó Deus. Alcança essas almas, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia. É tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus, aleluia. Todo pecado, aleluia. Oxalá catalá mamara basuria andara catalá bacamarábia. Receba cura, receba bênção, receba paz. Shalom Adonai, Tissiriru, Senhor, justiça nossa. Advogados, advogados, advoga nossa causa. Advoga a causa da sua igreja, do seu povo, aleluia. Abençoa a sua noiva, abençoa, Senhor, decanta lá bacamarábia, la basuria. Mais que a neve, aleluia.
Mais que a neve,
sim, neste sangue lavado,
mais alto que a neve, sim.
Ah, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Tua palavra nos ensinou, Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vai libertar o ser humano ao meu lado. Não vai libertar o meu cônjuge, ou o meu filho, a minha filha, ou a minha ovelha. Vai me libertar, Senhor. É pessoal, Senhor, é particular, é peculiar. Por isso eu quero cada dia mais conhecer essa verdade. Obrigado pela Santa Ceia do Senhor, segunda do ano, Senhor, nos fortalece agora no caminho da jornada da oração neste mês, Senhor, de fevereiro, para que no primeiro domingo de março nós estejamos todos unidos em coenonia, em comunhão, preparados para celebrar mais um banquete para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu preguei muito olhando para a Senhora em alguns momentos da mensagem. E eu pude ver uma inflamação nessa, não vou dizer útero, como é que fala o nome?
bexiga, estômago, barriga, né? Eu vi um anjo na Santa Ceia do Senhor, por dentro, irmã, curando a irmã. Vai te dar um refrigério, vai trazer uma bênção. E a senhora rega isso em oração, em agradecimento. Porque é tempo da prosperidade, é o tempo da bênção. Mas isso aí, tudo adquirido através da verdade, irmã. Use sempre a verdade nos teus lábios. Porque você vai ser mais que vencedora em Cristo Jesus. Meninos que entraram, chegaram, Deus tem uma promessa muito linda para os dois. Uma chamada mesmo evangelística para saquear o inferno e povoar o céu para esse tempo da terra. Esse tempo desse ano de 2024. Come a Bíblia, come a palavra. A Bíblia diz no profeta Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e alegria para o coração. Começa a comer a palavra. Provérbios, Salmos, começa a prover Isaías, Jeremias, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse, Tessalonicenses, Coríntios, e aí vai. Porque Deus tem algo específico, peculiar, através da oração para trazer para os irmãos. Vitória. Principalmente você, moço de camiseta branca. Deus conhece o seu interior. Deus conhece a tua necessidade. Deus conhece a capacidade. Deus sabe onde você pode chegar e aonde Ele pode limitar você a chegar. Cabe a você querer caminhar com Ele, porque Ele te dá o céu, te dá o mundo, te dá o universo, te dá os planetas da Terra. Decanta Laba Xabarabia, Laba Súria. Deus tem uma promessa com o Senhor, moço. Mas uma coisa muito linda. O Senhor vai trazer muitos jovens, muitas pessoas para o ministério da igreja de Jesus. Não estou falando em PCBL. Se for aqui, amém que seja. Mas onde Deus queimar o seu coração, deixa Deus te usar. O mundo lá fora jaz do maligno. O mundo lá fora está no pecado. Milhões de amigos seus são seus inimigos. Jesus é o seu amigo. Fale seus segredos para Jesus. Nem pense rapazinho de óculos do seu lado. Não conte nada para ele. Não vale a pena. Conte para Jesus. Teu sonho, teu projeto, a tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus, Ele quer fazer. Ele quer fazer. Não que Ele não tenha feito, que Ele não possa. Ele quer. Porque Ele quer uma atitude primeiro. Porque a frase é essa. Ele quer fazer uma aliança com você. Ele fez uma aliança com Davi. É impossível? Para Ele, não. Mas Ele não quer robô. Ele quer adorador. Cabe a você. Teu livre-arbítrio. Senhor, eu quero a sua aliança. Eu quero o mistério do Senhor na minha vida. E aí você vai ser um instrumento de Deus para essa geração. Não vai faltar, tá? Isso aqui, ó. Se na sua casa tiver um bujão de gás, vai ter 3. Se tiver um carro, vai ter 10. Se tiver gasolina, vai ter o tanque cheio. Se tiver um paletó, vai ter 200. Se tiver essa camiseta branca, só essa, vai ter 12 camisetas brancas. Uma para cada mês do ano. E assim a promessa é grande. Deus trabalhou muito assim na minha vida, nessa área. E eu vejo isso. E muitas vidas eu vejo na sua vida. Não vai faltar, filho. O maná é derramado mês a mês. A pérola, uma a cada mês do ano. E a bênção é sua. Em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Deus abençoe a sua vida. Não perca amanhã, mas eu vou ungir os irmãos. A campanha da porta aberta. Convide alguém que está com a porta fechada, que está com problema, está passando por dificuldades. E ao longo de 7 segunda-feiras, nós vamos trazer os santos aqui para trazer a mensagem do Evangelho para nós. E Deus vai abençoar a sua vida. Amém?
Amém.
Mas antes da bênção apostólica, eu preciso falar para os irmãos. Fazer um pedido, na verdade, né, queridos? Jana e Norma, eu preciso, domingo que vem a mocidade vem limpar a igreja. Hoje a pastora limpou. Eu preciso, depois, de duas irmãs para limpar a igreja, uma em cada domingo. Por favor, por gentileza, pode contar com a irmã Norma. Você, um sábado, você vem. Quem? Ah, vamos orar, sim. A oração sempre é bom, é o ano da oração. Então tá bom, tá fechado. Quando a irmã Grace voltar, eu vou trazer só no domingo. Só limpar a igreja, só orar para o sábado, Jesus, né? Boa viagem, Deus abençoe. Vai com Deus, Deus multiplica. Não sei se quinta vai estar quinta ainda. Vem, amanhã eu unjo, tá bom. Vamos abrir essa porta. Papai, leva-nos em paz para a nossa casa. Antes eu vou orar para a minha geração e para quem quiser oração, Senhor. Eu prego o devorador, o migrador, o gato do capeta que ele assiste na internet, lá na casa dele, na semana, ele fica lá.
Não deixa, papai, no celular, o demônio, o capeta, o diabo, o satanás, o principal, a potestade, a legião, a maldição, demônio de geração, Senhor. Na oração vamos vencer. Mais uma vez, estou orando pela vida do Lucas, guarda ele, livre de todo acidente, todo mal, todo tombo, em nome de Jesus. Guarda o Davi também, coloca o temor, o amor, a bênção do Senhor sobre a vida deles, papai, do Lucas, do Davi, do Biel, e agora da Ana que chegou, Senhor. Abençoa, Senhor, o Biel, abençoa a mãe dele, a Amanda, os irmãos, o Enzo, a Maria, abençoa a família dele, a Dona Lu, abençoa os Oreia, Senhor, abençoa todo mundo, Senhor, abençoa o Macaco, abençoa, Senhor, o Aleluia, o Jurandir, abençoa toda a família dele, papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Tem alguém que quer oração? Vem, Rony, vou ter que vir também, vem, Fernando. Fernando não, Francisco Gabriel.
Francisco Gabriel.
É. Senhor, abençoa a família desse homem. Abençoa a vida desse homem, papai. Abençoa ele, papai, em todos os negócios, projetos, sonhos, na oração. Ele se entregou para o Senhor, papai, e agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas feias já passaram e tudo se fez novo. Derrama a tua bênção sobre a vida do Robson, sobre a vida do... Qual o nome desse menino?
Roberto Rodrigo,
da Nina, dessa casa, dessa família. Abençoa, Senhor, decanta lá, Bia, sobre todos os que cantam na Iaçá do teu servo. Abençoa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu te peço, te agradeço, te dou graças e glórias, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, Papai. Assim eu declaro a vitória do Senhor sobre a vida de Cantalabia sobre a terra. Dá um livramento, semana de resposta, semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Vem amanhã, Fernando, começa a campanha, tá?
Quero conhecer mais de ti.
Uma visita a Paris, na perna dele, visita o advogado embaixo, nós vamos lá. Visita a boca dele, a alma dele, o fim dele, o pulmão dele, o coração dele, a irmã dele, a Jamila, o nome, a Sônia também. Visita a Natália, a Camila. Faz a vinheta, faz ela andar, faz ele aposentar, faz ele aposentar, vai lá no cartório, no fórum, no advogado, no juiz, no examinador, no perícia, e abençoa o nome, papai. Tira a ira do coração, toda palavra maldita, lançada sobre a vida dele, sai!
Para dentro todo medo desaparecer, trazendo sobre mim.
Senhor, abençoa a irmã. O Senhor curou ela nesta noite aqui. Porque ela prova da cura, papai. Porque falar, Senhor, é fácil. No altar não é o pastor que está falando. Mas só sabe minha
vida.
E canta lá de açúcar, de terra da graça, de cair da camarada, camarada. Toda a enfermidade. E por dentro da irmã, eu ordeno, afirmo, comando, determino, ordeno, em nome de Jesus. Porque a Bíblia me dá o direito de dizer, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Esta mulher está curada, sarada. Traz o ouro, a prata. Abençoa o Miguel, abençoa o Marcos, abençoa a filha, abençoa o filho, abençoa a mãe. Tira todo jugo, pecado, diabo, demônio, maldição, depressão, loucura, morte, tristeza, dor, sofrimento. E opera a maravilha, lá vai cantar, 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 lá vai.
Do
nome do Senhor, amém.
Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo.
Visita o braço dela, visita o unge no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repreende todo o devorador, vingador, campanhoto, cego,
Santo Espírito desce como fogo.
Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Abençoa ela, recupera o mais rápido para a sua obra. Que é uma guerra travada no mundo espiritual.
Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Eu quero viver algo novo.
Aleluia.
Faz meu coração
ser como bater de novo, arder de novo. Na tua presença, no primeiro amor. Aleluia. Tira o medo, glória a Deus.
Sobre mim um novo
amanhecer.
Eu quero viver algo.
Abençoa tua serva, Senhor. Abençoa. tua filha. Derrama unção, o fogo. O fogo do avivamento, o fogo de Deus. Prospera as obras das mãos dela, culinária. Prospera as obras das mãos dela, Senhor. De que ela está lá na área que ela escolheu para trabalhar. Vai na frente, anjo, e coloca fogo no céu. Ó.
Trazendo sobre mim um novo amor.
Amém, igreja? Você pode aplaudir a Jesus? Vai em paz, vai na bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua família, a tua semana, o teu mês e principalmente a tua segunda-feira. E amanhã, não perca um culto de campanha das portas abertas, tá bom? Venha, convide uma pessoa, traga mais um, que Jesus vai abrir as portas da graça e fechar as portas das maldições, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimes, uma só fé e uma só voz, possamos dizer
amém.
E se Deus é por nós,
quem será contra nós?
E agindo Deus,
quem dirá?
O sangue de Jesus
tem poder.
Pode aplaudir, vai em paz, meu irmão.